Muito bem, pessoas e pessoas, estamos de volta para o 21º episódio do V-Ray Master Talk. Dessa vez eu acertei, porque eu estou olhando para a lista, eu sempre faço a bobagem de não olhar e eu nunca sei o número. Então, estamos no episódio número 21 do V-Ray Master Talk, que é um episódio um pouquinho diferente dessa vez, porque a gente não vai ter apenas um entrevistado, mas temos três caboclos para falar com a gente hoje, e nós vamos falar sobre um jogo brasileiro, um jogo de videogame brasileiro que tá, meu, chamando atenção pra caramba por aí, que é o Domen. E para isso eu trouxe Abraão Araújo, Júnior Gerardi e Alan Marlon. Olha que beleza, o cara acerta o nome de primeira, né, sem gaguejar, sensacional. Como são três pessoas, isso é piada interna, tá, só pra constar. Porque eu acabei de começar a gravar com os caras, já errei o nome, foi uma desgraça. Vamos começar então com as apresentações. Como são três pessoas, a gente vai tentar dar uma dividida. Então vamos começar. Senhor Alan, por favor, apresente-se.
Olá, pessoal. Olá, obrigado pelo espaço que você está dando a gente. E é isso aí, eu sou o Alan, né? Eu sou diretor de arte do projeto Domen, né? E estamos aí junto com essa equipe maravilhosa, desenvolvendo esse projeto bem ambicioso, assim, para os padrões daqui, né, e é isso, pode perguntar bastante aí que a gente vai responder.
Boa. Juninho!
Opa, estão ouvindo aí?
Estamos ouvindo.
Bom, sou o Júnior, sou um dos character artists do jogo, e estou aí com essa equipe também maravilhosa aí.
Beleza, os caras estão parecendo que vocês estão no Faustão, isso, né? Tipo, essa equipe maravilhosa. Seu Abraão, e aí?
Fala, Eloy. Bem, galera, meu nome é Abraão. Abraão Araújo, como o Eloy falou. Normalmente vão me encontrar aí como Abraão II. Eu já estou no projeto também. Eu entrei no projeto do Domen em 2016, correto, Alan?
Isso,
entrei junto com a equipe, eles me convidaram para apresentar o projeto, para mostrar o projeto. Eu achei bem interessante a forma como o projeto se desenhava em termos de organização. Eu já venho trabalhando para um mercado, né, nacional, mas também mais internacional, sendo que eu optei no meu tempo, né, equilibrar um pouco e trabalhar nesse projeto, porque eu sempre tive uma ambição, um sonho de trabalhar num projeto nacional, né? Então, eu venho trabalhando com o RG em 2016 como líder character arts, assim, gerenciando mais, né, a parte de personagens, em parceria sempre com o Júnior aí, que ajuda demais a gente nas produções de personagens, então trabalho incrível também. E com sobre a supervisão do Alan, né, que tem esse mundo sensacional na cabeça dele aí sobre o que é o Domen, sobre essa ficção, que também foi meu ex-aluno lá pela Melies também, né, e tá sendo uma experiência muito, muito gratificante, assim, aprendizado pra caramba. E é isso, vamos conversando aí, a gente vai falando um pouco mais sobre tudo que a gente tiver que falar sobre o jogo, sobre a gente aqui.
Muito bem, muito bem. Eu vou começar, obviamente, a gente vai focar no jogo, porque eu tava falando pro pessoal antes da gente entrar no ar, que eu achei o máximo a cobertura que a mídia está dando para o Domen, né? E já estou sabendo que é uma cobertura espontânea, não tem assessoria de imprensa, aquele amigo do não sei quem, não rola nada disso, né? Todo destaque que o Domen está recebendo é por mérito do próprio jogo, que já está sendo chamado de, como é que é, o Dark Souls brasileiro, não é isso, Alan? Alguma coisa assim?
Ele é bem inspirado nesse estilo Like Souls, que o pessoal chama, né? Tem um pouco de inspiração, sim. Não só em jogos como Dark Souls, Bloodborne, mas em outros, Dead Space, né? Esse sci-fi clássico que a gente vê o pessoal jogando por aí.
Entendi. Então, assim, vamos começar do começo. A primeira coisa, a gente, claro, é legal a gente falar da história do jogo enquanto enredo, mas eu queria perguntar assim, como é que começou a ideia? Você acordou um dia e falou, porra, acho que tá meio chovendo hoje, acho que eu vou começar um jogo. Como é que é isso? De onde saiu essa ideia de fazer um jogo aqui no Brasil? Não é Brasil, é um país que tem uma tradição enorme na criação de jogos AAA, etc.
Então, Eloy, a gente, assim, eu venho dessa área da publicidade, né? E eu vinha produzindo alguns materiais, né, na parte de 3D, vídeos, né, na parte de direção de arte, o pessoal chama hoje isso de artista visual, né, esse trabalho que envolve várias mídias, né, e, pô, ficava bacana e tal, mas eu sempre tive aquela vontade de trabalhar com jogo, né, e aí, lá em Natal, eu tive a oportunidade de encontrar um grande parceiro meu, programador, o Felipe Machado, cara, é incrível, né, e ele... Um belo dia me chamou na casa dele, cara, dá uma olhada aqui nesse ferramental aqui. Ele me mostrou Unreal funcionando, e eu vi que ele não mexia com nada assim relacionado à arte. E em pouco tempo ele deu uma evoluída muito considerável, né, naquela ferramenta, e eu me apaixonei. E a partir daquele momento, assim, eu preciso estar trabalhando com isso mais do que nunca, assim, sabe? E a partir daí... A gente começou a estudar de uma forma um pouco mais profunda, virei altas noites na casa do cara, né? A gente chamou uma grande parceria, que foi o Luca Medeiros, que foi para Vancouver Film School, estudar conceito e tal, arte conceitual. E aí a gente ficou nessa produção, a gente começou a cursar a faculdade de jogos e tal, e em paralelo trabalhando no projeto Domain, né? E aí a coisa ela foi tomando uma proporção bacana, entrou um dos nossos grandes parceiros, que é o Henrique Eutai, né, que hoje é nosso CEO do projeto, né, posteriormente entrou o Pedro Bastos, né, e a gente está conduzindo isso daí, mas tudo partiu dessa inquietude, né, e desse ver do poder gráfico da Engine. Basicamente foi isso.
Então, teoricamente, a gente está falando de uma... Como é que é? Você se impressionou com uma tecnologia... E foi atrás de como você poderia usá-la, é isso que eu entendi.
Foi mais ou menos isso daí, Alan. E claro, a gente tinha aquela vontade de fazer algo expressivo, assim, sabe? Que a gente gosta de outros estilos de jogos e tal, jogos para mobile, jogos para outros tipos de mídia, a gente adora, acho que jogo tem que ser divertido acima de tudo, mas a gente queria fazer algo diferente, assim, algo com a pegada, com a cara, pelo menos, triple A, assim, sabe? Por mais que, essencialmente, a gente seja um estúdio independente ainda. Né?
Entendi. E vocês escolheram a plataforma? Porque, assim, legal, porra, vamos fazer em Unreal, né? Mas a plataforma em si, para o jogo, foi escolhida por algum motivo específico? Você fala assim, porra, eu quero fazer para console, quero fazer mobile, quero fazer, sei lá, para PC, como é que se deu essa escolha?
Então, a gente curte bastante essa coisa do console, né? Do PlayStation, da Microsoft. E a gente já começou meio que por aí, não, cara. A gente quer fazer algo na plataforma, talvez uma Steam, né? E curioso que eu falei do Unreal aqui, mas a gente se apaixonou pelo Unreal, mas quando foi analisar a parte mais técnica da programação, a gente partiu para Unity, né, que era uma linguagem mais acessível ao Felipe. Né? E o primeiro protótipo da gente, que, por sinal, a gente levou para Brasil Game Show do ano passado, né, a gente fez na Unity. Né, e fez em 45 dias. Foi até uma propaganda que a gente fez na época e tal, chamou atenção, foi bem bacana assim, para a gente. Aí, depois, quando a gente... passou a usar meio que como portfólio e começou a entrar em investimento, a gente viu que era melhor partir para Unreal, porque depois ela era mais robusta, né, com necessidades novas do projeto.
É isso que eu ia perguntar, né? A gente, normalmente, para quem está de fora, não usa no dia a dia, a Unity ela tem uma imagem de ser um pouquinho menos completa, talvez um pouco mais, eu vou falar frágil, mas não sei se é a palavra mais adequada, né, do que Unreal. Porque a gente quase não percebe ou não vê jogos para console na Unity, né? A gente vê talvez coisas mais mobile, você me corrija se eu estiver errado.
Uhum. Então... Pode falar.
Não, então, eu queria dizer é isso, tipo... E aí, quando vocês foram para a Unity e voltaram, então isso meio que confirma essa impressão?
Então, acho que a gente, quando começou a trabalhar, a gente tava num período meio que de interseção, assim, entre algumas evoluções mais chamativas e expressivas entre essas engines, né? Hoje, a gente começa a perceber bons resultados da Unity, saca? Tipo, as duas são tão ali equivalentes, ao meu ver, né? Essa parte mais profunda da programação não posso nem entrar muito porque eu não domino, mas hoje a gente já percebe, né, que elas chegam em resultados incríveis, só que aparentemente a Unreal, ela, pelo menos em aspectos visuais, a gente chega mais rápido do que na Unity. Você chega num bom resultado visual, né, mas sua um pouquinho mais. E assim, até onde eu posso entender também, existe mais material na Asset Store da Unity que facilita o pessoal independente de estudar, quando comparado à Unreal, né? Que também tem, mas em relação à Unity, parece que tem um pouco menos, né? Isso foi um fator que foi bem relevante assim, na hora do nosso primeiro movimento ao trabalhar esse protótipo.
Entendi. Então, e aí, eu vou aproveitar, né, essa história de assets e tal, falar com os meninos de modelagem. Olha que bonito. Meninos de modelagem. Faz tempo que vocês não ouvem essa, né? Os meninos de modelagem, né?
Não, não tô tão velho assim.
Esse menino trabalha com animação, não é?
Normalmente, né? Me diz uma coisa, Abrão e Juninho. Vocês pegaram, eu entendo, essa transição, né? Tipo, estão fazendo para Unity, agora vamos mudar para Unreal e tal. No trabalho de vocês, teve algum impacto? Isso tem alguma diferença, trabalhar com as duas? Dá para aproveitar? Não, dane-se, vou fazer do mesmo jeito? Como é que é?
Começa aí, Júnior, pode falar.
A gente combinou, gente, só para vocês entenderem, a gente combinou uma ordem para as respostas, para eu não ter que ficar, e aí, Júnior, e aí, Abraão, né? Porque fica meio bosta fazer isso. E os caras já desencanaram da ordem.
Não, sim,
Juninho, você é primeiro, depois o Abraão fala, igual a gente combinou antes, vai.
Não, então, eu como eu entrei no começo desse ano, né, então eu não peguei esse processo que eles estavam na Unity, né, mas assim, talvez seria a mesma coisa, né, porque a gente tem um technical artist, né, que bota lá o modelo no, na engine, e ele dita pra gente o que pode melhorar, o que a gente pode fazer para a textura ficar mais visível e mais bonita ali e tal. Então, talvez não seria tanto esse o nosso problema, né? Era mais o problema da textura, né? Se a gente, como eu, tanto eu como o Abraão, né? A gente não só modela, como faz as texturas dos modelos. Então, isso, para o Technical Arts, a gente tem que sempre estar conversando com ele, né?
Entendi.
É isso, Abraão.
Exato. A mesma coisa que o Júnior falou, por exemplo, eu mesmo falei que entrei agora em 2016, o maior problema que a gente enfrenta é de trazer, não, nem com modelagem, assim, porque tem muito asset, né? Principalmente se a gente for falar um pouco de environment, não é a área que eu e o Júnior tá cuidando, mas não tem como a gente não participar um pouco devido à nossa experiência no mercado, experiência com olhar, qualidade visual. Mas a gente vê que, pelo menos em relação à parte de modelagem, a gente procura um asset, às vezes, que combina, desmonta, assets que, claro, são possíveis de ser utilizados gratuitamente, né? Então, tem bastante coisa que o Unreal libera, bastante coisa que a gente conhece, que a gente pode estar usando lá dentro da engine. E aí, como o Júnior falou, o nosso Technical Arts, ele confere sempre todas as texturas, também textura, quantas UVs vai ter o modelo, né? Tudo isso para que fique o mais otimizado possível, né? Mas eu acho que o grande desafio para a gente, que está cuidando um pouco da parte de textura, é conseguir deixar com a semelhança, né, visual que a gente consegue, por exemplo, em outro software de pré-visualização real-time dentro da Unreal, sabe? Então, esse é o grande desafio, levar essa qualidade visual para lá. Não perder, porque tem algumas coisas na Unreal e é tradicional dela que certos materiais escureçam mais, né, fiquem mais escuros. Então a gente tem que trabalhar um pouquinho, sempre mais o diffuse ali um pouquinho mais claro, né, e adaptar-se a essa realidade do BPR, né, que é a textura para a engine. Não é tão, assim, para a gente, eu acho que não muda tanto o fator artístico, né, de tipo, fazer a coisa bem feita ali, trabalhar, fazer uma boa textura. É mais o desafio de conseguir trazer essa fidelidade que a gente está fazendo no, na parte artística para dentro da engine, que ela mostre para o player mais ou menos do jeito que a gente fez, entendeu? Então, claro, acho que esse
tá
é uma das
disso.
coisas que eu vejo da Unreal.
Então, aí você está falando, por exemplo, né, da Unreal deixa mais escuro e tal. Vocês normalmente usam, até onde eu lembro, né, vocês usam muito Marmoset, né, esse tipo de softwares, pra, até para vocês verem o que vocês estão fazendo, né?
Exato.
Não tem como você arrumar a textura e não perceber se a intensidade daquele canal tá legal e tal. Uhum. E aí vocês estão passando para Unreal e quem passa é um técnico, né, um TD, né, um Technical Director.
Uhum.
Isso não é um processo, não acaba sendo um processo mais lento do que seria o ideal para criação? Porque eu fico imaginando, de novo, pergunta besta, né? Você vai lá, porra, faz um personagem e tal, você fala, nossa, ficou animal. Aí você manda pro cara, aí o cara vai lá, tem que fazer toda... Agora tem o DataSmith, né, que saiu o beta, né, pra quem não sabe, o DataSmith é uma API pra você jogar direto do Max da vida ou do Maya pra Unreal, né? O cara vai lá, monta, fala, puta, não, ficou errado, volta. E como é que é esse processo pra vocês? Não é meio lento, meio quebrado?
Mas isso é tudo fator equipe pequena, por enquanto, entendeu? Então, a experiência que a gente tinha, por exemplo, você sabe, eu e o Júnior, a gente vem da área, a gente até, o Júnior, até antes do que a minha pessoa, já vinha fazendo real times. Eu passei essa transição bem mais forte, dando 2015 para 2016, fazendo coisas real time. Então, a gente está agora pegando a Unreal, a gente está começando a entrar e a fazer uma ceninha que a gente vai sempre fazer textura, nem mais no Marmoset, direto na Unreal, tá entendendo? Para justamente a gente ter esse controle, né? Então, a gente está no período de transação, assim, de transição, e eu acho que é isso, realmente é um pouco, ainda é um pouco lento, mas a gente sempre está no... trocando ideia o dia inteiro online, né, a galera, então ele vai fazendo, vai falando, mas com certeza a gente já jogando pra dentro da Unreal vai ficar mais dinâmico e rápido o processo, né, eu acho que o Júnior parte desse mesmo pensamento, mas pode argumentar aí.
Exatamente, e também foi um processo que todo mundo ali tava aprendendo, né, então boa parte da equipe Não tinha o domínio total da ferramenta, né? Então a gente foi aprendendo e conseguimos fazer um trabalho excelente, assim, né? Nesse tempo de aprendizado, todo mundo aprendendo um com o outro ali, então foi uma coisa bacana no processo, né? E... Você ia falar alguma coisa, Bruno?
Não, só
está concordando com você, tá? Exato, exato.
É que tô ouvindo um murmúrio aqui. E durante esse processo aí que a gente teve de aprendizado, né, foi pautado várias coisas que a gente teria que aprender futuramente. Então, Unreal é uma das que a gente precisa aprender e fazer exatamente isso, né, para otimizar o tempo da equipe e conseguir fazer um trabalho bem mais rápido aí.
Muito bem. Alan, me diz uma coisa, o pessoal tá falando da equipe pequena, tá? Hoje tem quantas pessoas envolvidas na produção direta ali, mão na massa, no jogo?
Então, atualmente a gente deve estar por volta de umas 20 pessoas, cara, trabalhando, né? Houve um período que a gente teve 40, assim, foi uma coisa bem, bem maluca mesmo, né?
E todo mundo nesse esquema online, né? Cada um num canto do país, ou vocês estão... Você tem um quartel-general aí com uma galera? Como é que é?
Então, exatamente, né? A sede hoje da Massive, ela é em Natal, né? Mas a gente tem gente espalhada em todo o Brasil, né? A gente tem do Rio Grande do Sul ao Norte, né? O cara que faz a nossa trilha é do Norte, né? A gente tem uma equipe bacana em Recife... Tem o próprio Alex Olive, que eu tô aqui em Fortaleza, né? E ele é daqui de Fortaleza, ele participou desse projeto. E é isso. A sede é em Natal.
Tá, e quantas pessoas estão na sede hoje? Assim, eu tô falando isso, tô insistindo nisso, porque é legal a gente entender como é que funciona um projeto desse tamanho nos dias de hoje. Quantas pessoas precisam estar lá? O que, que pode ser colocado fora? Porque também é um modelo novo, né, de trabalho, se for pensar. A gente está acostumado, igual eu tava falando antes da gente começar a gravação, que eu tô me matando lá no meu emprego diurno, vai, vamos chamar assim, que eu fico lá no escritório das 9 da manhã às 10 da noite todo dia e tal, e não me parece que seja o mesmo modelo para vocês, né? Então, hoje vocês têm, assim, na Massive, quantas pessoas?
A gente tem em torno de umas 11 pessoas, eu acho, né, Abrão? Ou por aí, né?
Exato, porque... exato. Na Massive a gente tá com essa quantidade de pessoas, umas 11 ou 12, se eu não me engano.
É, aí lá, Eloy, a gente tem... No caso eu, como a direção de arte, a gente tem o Henrique, que é o nosso CEO, né, representando toda a equipe. Tem o Pedro, que ele é o nosso produtor. Né, deixa eu ver. Tem a Larissa, que é a parte do financeiro. O pessoal do Environment, que é o Alexandre. E tem uma equipe de modelagem. Só que aí, no caso, é de fora. Né. A gente tá trabalhando online, né? A ferramenta que a gente usa para se comunicar é o Discord. Hoje em dia, lá a gente tem vários subcanais, por exemplo, canal de para fazer uma nave, a gente tá criando uma nave lá dentro que vão ter muitas interações, né? A gente tem um canalzinho só para tratar disso, né? E a gente tem trabalhado bastante com a metodologia Scrum, né? Todos os dias, a gente subdividiu a equipe em pequenas equipes, né? O Pedro, ele acompanha isso mais de perto, né? De uma forma geral. Faz reuniões diárias, nosso produtor. Eu participo também de várias dessas reuniões, as que são relacionadas à arte e tal. E tem sido basicamente assim, cara, que a gente tá todo dia dando uma avançada nesse projeto. Né? O começo foi muito difícil, a gente errou bastante. Né? Mas uma coisa que foi muito importante pra gente foi o lance da... Como é que é o nome? Procedimentos. A gente sempre estava anotando procedimentos e como fazer as coisas direitinho e tal, por mais elementares que elas fossem, a gente estava documentando isso e subdividindo. À medida que isso ficava claro, né, a gente pegava um cara que estava se destacando ali e pedia para ele ir assumindo essas tarefas anotadas nesses procedimentos. Isso tem sido uma maneira que a gente está conseguindo se dar bem, né, nesse projeto.
Entendi. Eu achei engraçado quando você estava falando, né, metodologia Scrum e tal, que às vezes a gente não se liga que tem coisa de adulto que, porra, tem que usar no trabalho, né?
Tem, cara.
Eu falo coisa de adulto porque a gente está tão acostumado. Pô, vou sentar, vou fazer, vou criar o meu personagem, vou não sei o quê, mas na hora que você vai fazer o trampo mesmo, que o negócio tem que sair, a gente acaba sempre, né, se voltando a metodologias, né, a ferramentas específicas para trabalho e tal. Eu acho interessante a galerinha ver isso, que o mundo não é só sentar na frente do ZBrush e ficar, né, se matando para modelar alguma coisa, ou Photoshop, ou 3D, ou o que seja, né? Tem uma, entre aspas, uma burocracia adulta ali rolando, né?
Pois é, cara. E assim, graças a Deus, tive essa oportunidade de escolher sócios bacanas que têm ajudado a dividir, assim, essas coisas que são meio chatas, né? Eu, particularmente, sou um cara muito de sentar atrás de um computador e, pô, fazer um desenho, modelar. E na medida que o projeto ele foi tomando uma proporção maravilhosa, assim, de crescer e tal, né? Cara, ou eu parava de fazer as coisas que eu mais amava e começava a entender essas coisas adultas, né? Uhum. Pra que a coisa funcionasse ou a coisa ia desandar, né? E aí, cara, tive que, junto com meus parceiros, buscar isso daí, né? Esse conhecimento e tal. Foi se somando ali, trabalhando essas diferentes sensibilidades, né? E para que isso estivesse funcionando. E graças a Deus tá funcionando. A gente se estressa ali e tal, mas todo mundo, como quer o mesmo, tá visando o mesmo objetivo, né? Aí fica mais fácil, mais gostoso, assim, né?
E me diz uma coisa, só assim, só interromper rapidinho. Você, assim, existe uma empresa, tá? Vocês montaram a empresa para o jogo ou ela já existia antes?
Ela foi montada para o jogo.
Tá, e assim, obviamente você tem a pessoa no, como você fala, ah, tem a fulana no financeiro, tem o Beltrano fazendo não sei o quê, e da onde vem a grana pra pagar esse pessoal? Porque os caras não, né, não estão à base de luz, né?
Não mesmo, cara. Então, a gente quando iniciou, preparou um protótipo e levou pra BGS do ano passado, a gente já tinha meio que o pé no chão, assim, tipo, cara, a gente tem muita vontade de fazer, mas se a coisa não der certo até tal data, se a gente não conseguir preparar um portfólio razoável, um pitch para apresentar a possíveis investidores, a coisa não vai andar. O sonho vai por água abaixo, assim, né? Uhum. Aí foi isso que a gente fez. A gente preparou o melhor possível material e assim que voltou, a gente começou a repensar esse projeto de uma forma um pouco mais tranquila, né, e pegou e refez o documento de game design e começou a pensar essas estratégias para começar a captar recurso, né. E aí a gente colocou a mochilinha nas costas e foi atrás de possíveis investidores, né, fatiou a empresa, era, sei lá, 100% da gente, a gente subdividiu a empresa, vou falar de uma forma bem grosseira, assim, tipo, 50%, e uma parte desses 50% a gente organizou para vender em cotas e tal. E foi atrás desse pessoal, né? E falando sobre a cultura de jogos, o desenvolvimento, né? Que é algo que, de certa forma, apesar de ter muita gente bacana assim, desenvolvendo hoje no Brasil, ainda é algo novo, assim, ao meu ver, sabe? O cara, não vai chegar aí, vou investir em jogos porque eu já tenho o hábito de investir em jogos. A gente preparou um material, né? Para apresentar para esse pessoal que é uma área que pode dar dinheiro. Né?
E quantas empresas acabaram investindo no jogo?
Olha, empresas não seriam bem empresas, seriam pessoas, né? E algumas representam empresas, assim. Eu acredito que hoje devam ter em torno de 12, viu? A gente subdividiu bastante, assim. E como trata-se de um negócio de risco, né? Aí, por exemplo, tinha caras que até queriam investir uma bela quantidade de dinheiro, assim, no projeto, mas a gente optou por fatiar bastante para que eles não... Caso a coisa não dê certo, e a gente tá nem pensando nisso, vai dar certo.
É, eles não falar, né?
Eles não tivessem um prejuízo, assim, saca?
Entendi. É interessante, de novo, né? Eu acho sempre legal a gente trazer essa parte da conversa, né? Porque, de novo, o pessoal acha que, não, eu vou pegar agora a Unity ou o Unreal, vou sentar no quarto dos fundos da minha casa, vou produzir um jogo e, pô, o nego não sabe a quantidade de dinheiro que tem envolvida, a quantidade de dinheiro, porque precisa, né, de dinheiro para ter a quantidade de gente que vocês têm.
Sim.
Como você falou, você tem mais ou menos 20 pessoas hoje trabalhando nisso. Algumas diretas, outras indiretas. Então não existe mágica, né? E a galera que tá ouvindo tem que saber disso. Não tem mágica, tá? O bagulho não sai, não brota. Tem um monte de trabalho, tem um monte de investimento, sim, um monte de dinheiro. E assim, a gente sabe que no Brasil é muito mais difícil, talvez, né? Exatamente pela falta de cultura de jogos, né? E uma coisa que eu queria saber agora do Juninho. Vamos organizar, porque, né, os caras não respondem na ordem que a gente combinou. Então vamos lá. Então, vamos lá. Juninho, me diz uma coisa. Para você, o que está sendo mais, o que está sendo de diferente trabalhar com esse jogo? Porque eu já te conheço faz tempo. Eu sei que você já produziu uma série de coisas, também o Abraão, né? Coisas para jogos, estátua, aquela coisa toda, né? E o que tá de diferente? Que você fala assim, pô, cara, isso aqui a gente tá fazendo e, sei lá, eu não sabia que era assim, eu não tinha, isso aqui foi muito legal porque a gente fez de um outro jeito. O que chamou a atenção pra você, especificamente?
Putz, cara, várias coisas, assim. Eu tinha na cabeça, quando eu estudava ainda real time, que eu tinha que estudar uma pipeline pra você... pelo menos saber ali, né, o que você tá fazendo. E eu vi que quando a gente foi aplicar essa a minha pipeline pessoal, né, para o projeto, isso acabou que não era bem assim, saca? Então a gente, tanto eu como o Abraão também, a gente teve que reaprender alguns processos, né, para se adequar ali ao estilo do processo, né, da pipeline do game, né. Então foram várias coisas, assim, o trabalho em equipe, né, o que, que vai acontecer com o meu personagem no próximo passo, né, eu entreguei o personagem e aí, o que, que vai rolar? E o legal é que, como a gente tá no Discord, então sempre tem como é que eu posso falar? É sempre distribuído ali o que, que vai ser o próximo passo, né? Então, depois de mim, por exemplo, vai o Technical Arts, põe lá na Engine e ele mostra pra todo mundo ali o que, que aconteceu. Tá sendo isso. E o legal é que você pode ver também animado, isso que é bacana, porque muitas vezes a gente não tem. Como eu sou modelador, então não manjo muito de animação. E algumas coisas a gente pode até perceber que na animação, por exemplo, algumas coisas podem esticar a UV, a textura e tal. E isso, vendo esse processo, acaba ajudando muito, né? A gente pode melhorar ainda mais a nossa técnica de modelagem para aperfeiçoar mais ainda no projeto, né? Então foram várias coisas assim, né, que eu achei de diferente, né? Que você trabalhando numa equipe como essa acaba ajudando bastante, assim. E só complementar uma coisa que o Alan tava falando, né? E que é importante também, né? Que a visão aí do mercado, né? Se a gente não tivesse essa equipe que tem essa administração, né? Tem a Larissa ali, o Henrique. Talvez a gente não tenha chegado nesse patamar aí, né? Nessa qualidade que tá o jogo, né? Então, é bem importante a gente... demos muita sorte, né? De ter uma equipe que, por trás ali...
Se completa.
Administrando, né? Administrando tudo isso, exatamente. Se completa, né? Então... São poucas as equipes aqui no Brasil que tem esse tipo de administração que consegue fazer um trabalho excelente ali e deixar os artistas trabalharem só no que eles sabem mesmo.
Ah, bacana. O Abraão, o senhor está conosco ainda, certo? Me diz uma coisa, você, assim, eu repito a mesma pergunta que eu fiz para o Júnior. E aí eu queria até que você comentasse na tua resposta a tua experiência com criação de assets para jogos em geral. Uhum. A gente, assim, eu conheço o teu trabalho e tal, sei que você produz uma cacetada de coisa, já teve, né, alguns trabalhos com um certo destaque, né, uhum, nesse ramo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho das diferenças, de repente, do teu trabalho anterior, né, dos seus trabalhos anteriores para esse mesmo mercado de games, para o Domain, o que você achou de mais interessante, até a questão facilidade, sei lá, porra, trabalhar aqui no Brasil é bem mais legal, ou com brasileiros é bem mais legal, o que você pode falar aí pra gente nisso?
Bem, então, para mim, como eu falei inicialmente, eu tô aqui em Natal, né? Eu saí de São Paulo em 2015, vim para cá nesse processo que eu tô demoradíssimo do Canadá, mas graças a Deus, só para deixar claro, os meus amigos ficam cobrando. Eu tô em fevereiro, se Deus quiser, já fiz exames médicos e tudo, eu vou ficar sempre à distância também com o pessoal da equipe, né? Mas eu tava nesse processo, eu vim para cá com minha esposa. E aí o Alan me convidou, me mostrou, e como eu falei, desde o primeiro momento, quando o Henrique conversou comigo, que é o nosso CEO, ele me apresentou o projeto de uma maneira muito profissional, sabe, Alan? Então isso já puxa um pouco o assunto que a gente estava falando agora, que eles comentaram sobre a questão do lado administrativo, do lado que a gente fala de pessoas grandinhas fazem, mas quando eu visualizei isso, quando eu visualizei a organização, que ele me mostrou as formas de porcentagem e tudo... e não era simplesmente um job, um trabalho por conta, né, de como a gente normalmente faz, vamos juntar aqui seus amigos, vamos tentar fazer um projeto. E não é como fazer um curta, por exemplo. Hoje eu brinco às vezes com os amigos, e aí, vamos fazer um curta ou um jogo? Eu disse, rapaz, vamos fazer um curta, porque jogo é algo muito. Ao mesmo tempo que é fantástico, assim, é sensacional estar passando o projeto, cara, é muito trabalhoso, assim, é sensacional, mas tem um trabalho, tem um peso que não se compara. Eu não consigo comparar bem, assim, com o mercado de filmes e VFX e tudo mais, porque como no dia a dia que eu tinha antes, era, por exemplo, o cara vai lá e me passa um concept. Então, e assim, essa mesma realidade para o Júnior. A gente chegava lá e fazia o concept, a conversa era muito vertical, entendeu? Não tinha uma horizontalidade assim. Eu dava o feedback, eu fazia, dava para o meu manager e ele me dava um retorno. E assim era, beleza, chegou no concept. É isso, não tenho muito o que me preocupar, né? É mais objetivo. Enquanto que no jogo, participando da produção, a conversa muda um pouco porque eu tenho que estar ligado, não só porque eu estou à frente um pouco mais no projeto, eu tenho que estar ligado no que está sendo produzido, se está seguindo o briefing corretamente, tenho que estar sempre conversando com a equipe, às vezes, do game design. A conversa é muito mais abrangente, sabe, Eloy? Ela não se ela não fica só, por exemplo, quando eu trabalhei no Injustice 2 fazendo o Robin lá, meu diretor de arte era só com ele ali, passou o conceito do homem, beleza, é isso, não é isso, vamos ajustar, vamos deixar mais realista, e assim era a conversa. Agora, eu preciso, a comunicação, acho que é uma palavra que é forte pra gente, pra mim, pelo menos, num projeto de jogo, principalmente no Brasil, que mais chama, que mais eu aprendi é a comunicação, fora todo o aprendizado, né? Tipo, fazer jogo no Brasil é um aprendizado acima de tudo, muito forte. Mas a comunicação é algo importantíssimo, né? Essa parte administrativa é algo fundamental, que se não tivesse, por exemplo, algumas pessoas na BGS perguntavam, né? Pô, mas como é que começa e tudo mais? Acima de tudo, tem que ter o objetivo, né? O que é que você quer, o seu sonho, se é esse seu potencial, beleza, vamos começar. Dificilmente vai começar com grana, mas o importante é que você tenha uma pessoa na equipe que vá cuidar disso, entendeu? Essa parte da administração, porque são os pilares aí, cara. Só a arte não vai. É muito difícil, a menos que seja um jogo mais simplificado, algo, uma ideia simples, mobile, e olhe lá para alguém querer investir, né? Você vai saber fazer mais rápido. Mas se não tiver. Eu não sei nem se chega a ser um tripé, mas pelo menos se tiver esses dois lados, a arte e a administração juntas, é possível que se tenha mais sucesso, assim, né? Até porque o investidor, ele vai querer saber disso, ele vai querer saber números, ele vai querer saber como é que é a possível rentabilidade desse projeto, e é isso que os meninos fizeram, o Alan, o Pedro, o Henrique, né? Eles fizeram bem, porque eles construíram a ideia em 2016, eles trouxeram para o papel um projeto, né? O GDD, né? Não era tão montado 100% na época, mas fizeram algo incrível, uma apresentação, né? O pitch que a gente chama, que é algo que também eu vim me assim, vim conhecer, né? Eu estou conhecendo e aprendendo bastante, assim, não só na parte da produção do que eu faço, mas em relação à produção de algo, né, empresarial, digamos assim, algo que pode ir além do que um projeto pequeno. Então, eu acho que é isso, assim, cara. Para mim, a comunicação entre as equipes, por isso que a gente vê, às vezes, estúdio grande e vê um galpãozão, todo mundo no mesmo setor, né? Não tem uma separação. Por quê? Porque, falando até com Danilo, Eloy, perguntando sobre ele, a gente aprendeu muito nesse processo. Falei com Danilo, com o Matheus, que foi ex-aluno aí de level design, eles contribuíram bastante no projeto, no sentido de dar feedbacks. O Carga, nem tanto, o Carga que é nosso amigo Danilo, mas o Matheus, ele fez reunião com a gente.
Você sabe que galera nesse momento. Ah, claro, o Danilo é o Carga.
O Danilo é o Carga. Conhecido como o Carga, não é mais
O
o melhor nome.
careca, né? O careca, carga, né?
E, cara, sensacional, bicho. A experiência e o que a gente tá podendo pegar de outros amigos que estão lá fora. Tem muito dedo de colegas que estão lá fora, que deram uma somatóriazinha ao projeto, de coisas que a gente tinha não tenha conhecimento, né? Sobre processos, isso que o Alan falou é importantíssimo. Nossa, cara, se não tiver essa organização, em algum momento isso vai dar um problema, porque hoje, com essa organização, a gente tende a bate muito cabeça, imagina se não tiver, né? Então, só para fechar, a comunicação no, na hora que você está produzindo alguma coisa no jogo, é muito interligada, assim, tipo, você não vai ser independente, ah, vou animar aqui sozinho, não, cara. Essa animação tá no alcance certo em relação à engine, tipo, tá atingindo tantos metros, porque se não atingir, não vai pegar no player, o braço do personagem tá curto, essa arma tá fazendo porque assim, entendeu? Tipo, tem que seguir o briefing porque lá na frente vai dar problema na mecânica, então é tudo muito interligado, assim, sabe? É, isso pra mim que foi o grande aprendizagem, a comunicação entre as equipes, né, e o principalmente respeitar o trabalho do próximo, assim, entender os processos.
É, exatamente, isso é uma coisa que também eu também aprendi no processo ali a trabalhar como equipe, né? Não é só trabalhar, fiz o modelo aí, agora se vira vocês, né? Que era uma coisa que a gente conversava bastante, né? Então, trabalhar pensando na equipe, né? Que é bem importante.
Agora, me falem uma coisa, agora é uma pergunta para os três, né? Naquela ordem que a gente combinou, tá?
Na ordem.
Na ordem, por favor. Que é o seguinte, a gente, pô, já o Domain não é o primeiro jogo brasileiro, né, a almejar o AAA, né, no sentido de qualidade visual e tal. Mas, normalmente, quando a gente vê o resultado, e não estou dizendo que vai ser o caso do Domain, porque pelo que eu tenho acompanhado, está longe disso, mas a gente tem que também lembrar dessa história. A gente, toda vez que a gente vê um jogo brasileiro, a gente vê ele sempre um pouco aquém daqueles que são produzidos lá fora. E não estou falando só do jogo americano, jogo europeu, às vezes do leste europeu, algumas coisas que você olha e fala assim, pô, jogo bem feito, bacana, interessante. E normalmente os jogos que a gente vê aqui no Brasil, eles acabam de alguma forma, tá? Talvez não todos, ou talvez não de maneira mais abrangente, mas de alguma forma alguém fala assim, ah, puta, ele não é a mesma coisa, seja isso o que for, né? Não fez o sucesso que o cara queria, não tinha aquela cara visual que o cara queria. Vocês enxergam isso? Se vocês enxergam essa diferença ou essa situação, a que ela se deve?
Primeiro sou eu, né?
É, primeiro é você, vambora.
É. Então, Eloy. Cara, assim, uma coisa que eu observo, né? Assim, a gente tem excelentes artistas, profissionais, sabe? E, por sinal, a gente exporta bastante profissionais. Se você for parar pra ver, pai Abraão, tá conversando com a gente agora, cara que faz trabalho pra, sei lá, pra Injustice. O Júnior também, outro excelente profissional, faz trabalho pra fora. E, assim, às vezes eu fico... Eu acredito que seja também, talvez, pelo lance de um apoio, né? O lance da cultura de jogos ainda não tá tão fortalecida aqui. A gente tá meio que forçando uma barra, uma situação, para que esse jogo, ele funcione. Nós somos frágeis, assim, ainda, mas a gente deu sorte de conseguir reunir uma equipe bacana que trabalha essa sensibilidade da arte e do negócio, da gestão, né? Para que esse jogo funcione, né? Mas, assim, acho que basicamente é o lance do apoio, cara. É uma coisa que complica, assim, sabe?
Então você acha que, teoricamente, apoio, a falta de apoio faz com que os jogos produzidos no Brasil, de alguma forma, acabem sendo menos do que eles poderiam ser?
Em alguns momentos, sim, né? A gente tem jogos excelentes saindo aí e tal, mas, caramba, eu acho que é mais ou menos isso. Por exemplo, a gente está participando agora do segundo edital da Ancine, né, destinado a jogos. Né. Caramba, é o início ainda. Acho que o primeiro foi ano passado, a gente está tentando o segundo. Né, e assim, quando você pega a documentação para dar uma olhada, você vê que em alguns momentos, eu não sei até que ponto o pessoal entende o que a gente... Por exemplo, no Domain está querendo fazer, tudo bem que, claro, eles têm que fazer um material que se adeque a todos os projetos, né? Mas é algo que aparentemente é de escopo pequeno, sabe? E fica complicado, assim, sabe? A gente conseguir fazer algo muito, muito grande, muito grandioso, né? Sem os devidos apoios, né? E essa falta de de visualizar o projeto como um negócio. Muitas vezes eu vejo o pessoal muito entusiasmado em querer fazer uma coisa sem enxergar o negócio em si, né? Possibilidade de crescer, assim, como
empresa. Mas me diz empresa. Uma coisa, usando esse ponto, né, você está falando do apoio, vocês estão correndo atrás de Ancine, né, que são as leis de incentivo ou de renúncia fiscal, né, aquela história toda. Isso não seria, entre aspas, resolvido com um estúdio gringo, por exemplo, produzindo aqui no Brasil? Porque a gente sabe que tem uns caras muito foda aqui, tanto o Juninho quanto o Abraão são uns modeladores assim, muito foda, fazem trampo para fora. Né? A gente já teve aqui no podcast mesmo a oportunidade de conversar com caras assim, sensacionais, né? Modeladores, assim, só para ficar no modelador, tá? Não desfazendo, obviamente, de ninguém, mas só para a gente, né, manter essa linha de raciocínio. E, pô, esses caras estão todos indo para fora. O Abraão vai agora, finalmente, depois de 12 anos que ele está tentando, vai para o Canadá. Né?
12 anos o quê, cara?
Porque eu já tô sabendo que você vai morar na casa do Marcelo Ortiz, eu tô sabendo.
Não, também, né? não, cara. Eu tô indo pro PA, vou ficar lá pra vida inteira agora.
Ah, então tá bom. Mas, assim, porra, tem o talento, tá aqui. A gente sabe administrar a empresa. A gente sabe fazer o jogo, teoricamente. Mas a gente quase não tem. Então, teoricamente, será que não seria mais... Vou reformular minha pergunta. Por que que eu não tenho, então, a Ubisoft, a, sei lá, a EA, com escritórios aqui no Brasil, usando esses caras e produzindo os jogos, de forma que a gente não tenha mais essa história do jogo brasileiro, e sim de um jogo foda que, por acaso, foi produzido aqui?
Então, eu não saberia lhe dizer exatamente em relação a essas grandes empresas, mas uma coisa que é importante levantar nessa questão é que, tipo, os motores gráficos, né, que é onde se faz esses jogos AAA e tal, eles começaram a ser mais facilmente disponibilizados para o pessoal, acho que deve ter uns seis anos para cá, sabe, Eloy? Uhum. E isso é algo que eu acredito que seja também um algo significativo nessa... Por a gente não ter ainda grandes jogos, assim, vamos dizer assim, aqui feito no Brasil, né? Que é, fora do país, o pessoal já tem acesso a esse material há muito tempo, né? Era muito caro, né, para se fazer jogo. E hoje está um pouco mais acessível, né? Acho que isso daí tem a ver também, sabe?
O Júnior, quer comentar, Júnior? Antes eu queria só falar um...
Não, vai lá.
Eu acho assim, Eloy, em relação às empresas, né, voltando aí sobre, por exemplo, por que as empresas não vêm e tal, pelo que eu já, né, do tempo do mercado, que a gente escuta se comentar, até o próprio, acho que estamos conversando com o Grassetto um tempo atrás, ele chegou a comentar que é complicado para algumas empresas de fora virem para o Brasil, porque a gente conhece o Brasil é imposto, não é tão viável para o Brasil, por mais que tenha, sei lá, um mercado gigantesco, né, no mundo, consumindo jogos. Mas para essas empresas virem para cá, eu já escutei que um dos grandes problemas é imposto, é o quanto eles cobram para essas empresas virem para cá, porcentagem e tudo. Né? Então, isso eu acho que um pouco falando dessas empresas, porque eles não vêm produzir aqui. Outro ponto é, né, relacionado à sua pergunta, que você pergunta, pô, nunca está no nível que está lá fora, assim, tá, já se destaca, né? Porque, assim, a gente precisa ser bem sincero, nosso jogo... Ele tá, graças à nossa equipe, de uma maneira bem construída, tá num caminho bem massa, assim, bem legal. A gente precisa consertar, ajustar coisas, tá na cara que a gente precisa, né? Como, por exemplo, na gameplay que a gente levou pra BGS, ainda eram alguns assets de animação, né? Então a gente tá com nossos animadores agora trabalhando para substituir essas animações. Então, são poucos cuidados, assim, e tipo, que a gente precisa ir tendo e controlando para conseguir chegar nessa qualidade lá de fora. Então, tem alguns pontos até que eu anotei aqui para não esquecer. Não tem como, a gente tem artistas no Brasil, mas precisa de verba, né? Claro, acima de tudo, para manter essa galera. Mas precisa de gente capacitada, em que sentido? Por exemplo, programadores. Voltando até ao assunto que vocês falaram, só abrindo parênteses, O nosso programador líder, o Luiz, ele é de Campinas, né? E tem mais, eu acho que dois programadores com ele agora, eu acho que é só o Gabriel, é isso, Alan? Gabriel Neves, por enquanto?
Isso.
É, e eles usam...
Tem o Matheus também, Ambrão, que tá trabalhando, mas não é...
Também. É no sul do sul, é. Então, assim, os meninos, eles... E foi até um dos fatores que a gente viu da facilidade da Unreal na época, porque, pô, o Luiz é um programador absurdo, que trabalha com a Unreal, então vamos nessa. E a gente vê como ela é capacitada para resolver alguns problemas para a gente. Então, então, eu falei de algumas coisas aqui. Eu falei da grana, né, para manter a galera. Falei de gente capacitada que conheça da Unreal, acima de tudo também, porque, por exemplo, o Environment Arts. O cara não pode, não dá para ser só o Environment Arts. Tem o Environment Arts modelador, mas tem o cara, o Environment Arts, que pega, que tanto modela quanto leva para a engenharia, né? Então, são duas realidades aí que tem que se adaptar. Que a gente, graças a Deus, montando a equipe, está começando a achar pessoas talentosas, né? Então, é aos poucos mesmo, por exemplo. A gente conversou bastante com o vizinho da gente de stand lá, que eram dois poloneses, com o meu inglês básico, mas ainda assim, o Pedro conversando com ele, eu consegui falar com ele bastante também. E ele falou, cara, nós temos 9 anos da Bloop Team, eles fazem jogos no segmento de terror, sabe, Lef? Estão fazendo até um jogo agora, depois, se puder pesquisar, um jogo que chama Observe, que é Observar, se não me engano, o nome do jogo, em inglês e em português. E é um jogo de espionagem, de investigação, que se assemelha muito com o clima Blade Runner, e o jogo tá lindo. E eu perguntei muita coisa a ele da equipe e tudo, ele falou que tem 2 anos de produção, com uma equipe de 40 pessoas, né? Então, a gente tá vendo que tá se gerando muitos contatos, sabe? E a gente pegou os contatos desse cara para trocar ideia, porque ele chega num nível na Unreal que a gente ainda não tem, ainda não tá chegando, mas a gente vai chegar. E tem muito apoio também da própria Epic, né? Que ele tá começando a fazer parceria com a gente para deixar claro algumas coisas. Mas eu acho que o lance... são alguns fatores, né? É time, né? Equipe, é investidor, né? E é prazo também, né? Tipo, um prazozinho correto para que a gente possa construir algo mais redondo, né? Como a gente está seguindo essas séries mais Souls, a gente está começando a chegar no que a gente imagina, assim, né? E, pô, e vou ser bem sincero, diretor de artes, assim, por exemplo, para essa galera no mercado, como o Alan está assumindo um papel hoje, é difícil, sabe? Já é difícil, acho que, normalmente, encontrar para cinema, avaliar para games, entendeu? E tem que ter uma ciência geral para conseguir dar o look que deixe incrível, que deixe... poxa, isso tá com identidade, tipo, isso parece, por exemplo, você olha o Mass Effect, você, porra, já sabe que é o Mass Effect, você olha o Dead Space, você sabe que é o Dead Space, isso, antes de sair do papel, né, tipo, a gente sabe que primeiro vem um concept e tudo, mas precisa de alguém gerenciando para que isso seja transmitido para in-game, para produção, né? Então, a gente ainda está batalhando muito nesse sentido, entre o papel e o que vai ser produzido, sabe? Pelo menos eu sinto isso na equipe da gente, assim.
Eu fiz essa pergunta porque é engraçado a gente... Assim, de novo, quem acompanha o podcast sabe, quem ouve atentamente as conversas também sabe. Quando a gente fala, por exemplo, você falou do Carga, né, do Danilo Ataíde. Ele tá trabalhando, ele saiu daqui, da mesma cadeira que você e o Juninho sentavam.
Exato. Né?
E hoje ele tá na Naughty Dog.
Exato.
Então, assim, aí você fala assim, pô, o cara que tá trabalhando no próximo, né, jogo foda da Naughty Dog, né, do Last of Us, do Uncharted, do whatever, é o cara que tava aqui do meu lado, né? Ou seja, um jogo brasileiro pode... Tem essas pessoas à disposição, teoricamente, né? E aí vocês levantaram a questão dos impostos, que eu acho que é um negócio que as pessoas não têm a verdadeira noção de quanto atravancam o crescimento desse país. Porque a gente paga imposto até para respirar, a gente não tem absolutamente nenhum retorno quanto a isso, né? Porque não tem, né? Pode falar o que quiser, mas não tem retorno. E pô, isso no final até impede. Aí você vai ver grandes talentos indo embora, indo para o Canadá principalmente, porque é o lugar que tem uma política um pouco mais agressiva no sentido de atrair talentos, etc. E eu acho que vira um ciclo vicioso, né? Em que você não tem... Os melhores profissionais estão indo embora, aí você não tem, obviamente, bons produtos ou uma em quantidade suficiente, pelo menos, para manter esses caras aqui. E uma coisa ferra com a outra e, no final das contas, ninguém ganha com isso.
E o nosso governo é o sócio que não quer trabalhar, né? Aquele cara que só quer pegar a grana e sentar na cadeira lá, né?
Pode crer.
Então, eu acho que também é muito porque no Brasil ainda se pirateia muito, né? Então, talvez... essa mentalidade do brasileiro de querer ganhar um pouco em cima de empresas desse porte aí, talvez por isso não tenha tanta empresa que queira investir aqui como empresa, saca? Eles talvez invistam mais em importação de jogos, né? Exportação de jogos, mas não tanto, né? Como você falou, Eloy, né? Os caras, é mais viável para eles levar o cara para lá, porque é mais barato do que trazer uma empresa para cá, né? Então, a estrutura lá é outra, já tá montada, né? Os caras, eles já sabem como é a tributação lá. Aqui teria que se fazer um estudo bem apurado, né, de mercado aqui, para ver se é viável fazer uma empresa aqui, né? E talvez até não tenha tanto, né, a gente tá falando aí que tem bastante pessoas, né, envolvidas, pessoas, eu digo, bastante artistas, né, mas talvez pode ter uma carência de outras áreas, né, tipo programação, por exemplo. Eu tô falando de leigo aqui, né, mas eu não sei se...
Mas tá correto, Júlio.
Não sei se seria viável para uma empresa... O tamanho dessas aí que viesse pra cá, assim, né? Então, talvez teriam que, ao invés de contratar gente daqui, trazer pessoas de lá pra cá pra tentar suprir essas necessidades aí. Então, vai de vários fatores também, né? Não é só simplesmente porque tem artistas bons aqui e vai conseguir uma empresa bacana, né?
É que assim, é o ciclo vicioso, né? Porque você não tem um cara, por exemplo, vamos falar de programação. Você não tem um cara especializado em programação de jogos. Porra, por que não tem? Puta, porque não tem mercado. E em parte, por que não tem mercado? Porque não tem mão de obra disponível.
Porque ninguém se interessa, né? Ninguém se interessa em fazer, porque aqui o Brasil ele tá engatinhando nessa questão do game ainda, né? Então... O cara ele não vai parar o tempo dele para estudar jogos porque, sei lá, o Brasil não vai, né? Tanto é que os caras que pensam em jogos, eles querem sair daqui, né? Eles querem ir para fora, né?
Sim, como um monte, né?
Poucos casos de caras que ficam assim, que querem ficar, mas vale ressaltar que, beleza, a gente tá engateando, tem várias, assim, mas já existem empresas, principalmente de jogos para mobile, assim, que são grandes, né, no Brasil já, tem Brasília, que tá, virou um polo, Porto Alegre, tem a própria Aquiris, eu não me lembro a localização do estúdio Aquiris, mas é o estúdio...
Florianópolis.
Florianópolis, que é bem estruturado, bem montado, já tem essa, com certeza já tem essa estrutura profissional empresarial, que é um exemplo do Brasil, mas a gente tem que levar em consideração que o que a gente está tentando fazer agora aqui, não só a gente, né? Eu digo a Massive Work fazendo o Dome, mas outras empresas já estão trabalhando com isso, tem pouca gente e tudo mais, mas acho que o grande lance do Dome em si é a gente estar tentando romper um pouco essa barreira para ir além, sabe? A gente está, mesmo com os investidores, e uma das coisas, né, fica até dica para a galera, é que, assim, acima de tudo, você vai ter que começar alguma coisa e você tem que apresentar isso. E a gente tem dois locais que, para você poder fomentar um pouco isso no Brasil como negócio, é na Big, que foi um evento que teve em São Paulo em julho. É isso, Alan, que a gente veio?
Isso mesmo, Abrão. Foi. O Big Festival.
Foi o primeiro encontro onde a gente reuniu quase toda a equipe, assim, a gente veio todos a galera da equipe para se encontrar aqui, mas era bem business, sabe, a Big... Festival é um evento que tem em exposição alguns jogos, mas não é como a BGS, é bem negócio, sabe? Vem uma galera pesada, empresas de fora, para rodadas de negócios numa área específica do evento, você paga um pouco mais caro, mas você vai conversar lá com a galera da Sony, da Microsoft, de estúdios grandes, sabe? Então, lá você pode apresentar seu projeto. Normalmente, a gente percebeu isso esse ano, os caras não vêm tanto com esse olhar para um jogo com a cara que a gente está fazendo. É tanto que a gente surgiu muita coisa legal, teve a Big, foi massa, mas surgiu coisas bem legais que a gente não sabia até que estava tendo essa área de negócio esse ano na BGS, que impressionou muito a galera que estava lá, de investidores, possíveis investidores, que foi muito legal para o projeto, entendeu? Para a gente está sendo, e a gente está em conversação com a galera, gente de fora, mas é assim, é essa batalha, você tem que fazer, vai ter essa repercussão, vai ter que, é legal mostrar para essa galera, então as coisas vão acontecendo quando você vai fazendo com a vontade e com a organização, assim, pode ser que, é todos os casos? Pode ser que não, mas esse é um caminho que a gente está vendo que está caminhando bem, entendeu? Que tem suas dificuldades, mas que se a gente não tentar romper um pouco isso, de tipo, de só fazer, não só fazer, né, de continuar só no segmento de mobile, dificilmente vai conseguir evoluir, entendeu? Então é apanhando mesmo, aprendendo o que a gente tá fazendo. Os meninos, eu tô falando aqui, mas o Alan, muito mais do que eu, sabe disso aí, porque eles que no início ali, que acreditaram desde 2016, eu parabenizo demais eles por isso, porque se não fosse por eles, a gente não estaria produzindo algo assim no Brasil, assim, eu digo, fazendo parte dessa produção no Brasil, né? Então, é batalhar mesmo, caminhar, igual o exemplo, que é um grande exemplo para mim, recente, que para a gente deve ser, é o caso da Cedar Reed Project, lá na Polônia, que os caras mudaram um pensamento do país, assim, faz parte da cultura dos caras agora, então...
The Witcher, né?
Então, é como eu sempre falo e repito, o não tá aí para todo dia, meu irmão, você tem que acordar e ir atrás do sim, né? Então, é isso, é batalha mesmo e de maneira organizada tentar romper essa barreira aí dos jogos não ficarem uma qualidade a par do que a gente pode, né?
Agora, o Alan, me fala uma coisa. O Abraão levantou a história dos mobiles, né? Que a maioria dos jogos aqui são mobile e tal. Qual é a diferença na prática em questão de custos, tá? Não em número absoluto, porque eu acho que nem dá para fazer isso, mas quão mais barato ou mais fácil seria um jogo mobile em relação a um jogo de console, como vocês estão fazendo, a ponto de uma empresa preferir um ao outro?
Então, Eloy, isso é muito relativo, porque eu acredito assim, vendo o jogos mobile hoje, existem jogos que são tão bem feitos assim quanto jogos AAA de console, assim, de uma maneira bem grosseira falando, né? Eu não saberia te dizer exatamente, assim, sabe? É muito relativo. O jogo é uma coisa que eu tenho percebido que é relativo. Eu não sei lhe dizer exatamente.
Será que tem mais a ver com o modelo de distribuição, por exemplo? Que você pode hoje botar um jogo na Play Store do Google... Uhum. Né, para todo mundo baixar por, sei lá, R$2, R$3, não sei, sem precisar de um publisher gigante, etc. Você tem que ter só o seu servidor e, né, um compliance ali. E aí no console você precisa ter um publicador, mas você também poderia fazer para PC. Por isso que eu estou perguntando, porque para PC, teoricamente, você não precisa de SDK, você não precisa de porcaria nenhuma, né?
Desculpa cortar aí, Alan, mas talvez seja essa coisa que o Abraão tava falando, né, de ter mais ferramentas para trabalhar, né, talvez seja isso. O mobile hoje em dia, ele, aqui no Brasil principalmente, várias empresas fazem, né, e talvez seja isso, mais ferramentas, mais suporte para mobile do que para esses jogos mais AAA, né? Como o Abraão falou, né? Ou o Alan falou, não lembro. A Engine, aqui no para os produtores pequenos, começou há 5, 6 anos atrás, se eu não me engano.
Uhum,
então, isso também leva em consideração também, né? Essa parte de apoio dos produtores, né? Para os produtores de games. Talvez seja um pouco isso, né?
Entendi. Eu, assim, uma parte da minha pergunta, até para vocês entenderem, vem de uma visita que eu fiz pela Chaos Group, né, a uma empresa aqui na Avenida Ibirapuera, perto de onde eu moro, aqui em São Paulo, que é uma empresa que ela faz games para máquinas de bingo. Né? Eles, só, eles fazem para fora, porque né, não pode ter mais bingo aqui, mas é assim, são máquinas caça-níqueis, vai, vamos chamar assim. Você vai lá, bota uma grana, é sério, você bota uma grana na máquina e você tem o joguinho, e quando você atinge a pontuação, você recebe um dinheiro, né? Pô, então tinha jogo de futebol, assim, joguinhos bem bacaninhas. E, meu, eu acho que tinha 100 pessoas trabalhando naquela porra. E o cara falando pra mim, eu perguntei pro cara, porque eu fui lá, pô, eles têm um andar num prédio de escritórios chique aqui em São Paulo. Cheguei pro cara e falei, velho, mas sério que a empresa é desse tamanho e vocês fazem? Cara, não, é, porque é um mercado muito bom lá fora, a gente tá crescendo, não sei o quê. Eles não vendem um puto pro Brasil. Então a minha pergunta quanto ao desenvolvimento tem talvez muito mais a ver com modelo de negócio do que com ferramental. Porque esses caras estão fazendo o jogo e ganhando muito dinheiro pelo jeito, porque, né, o cara com 100 pessoas trabalhando lá, né, eu falo que você percebe que uma empresa é grande quando você chega numa sala de reuniões grande, o cara, você tenta conectar o notebook e o cara fala, peraí que eu vou chamar o rapaz do TI. Aí vem um cara do TI, né, tipo, você fala, cacete, mano. Né, tem um, os caras têm uma estrutura, né?
É, tem um cara só pro TI, mano.
É, normalmente é a gente que resolve, né?
Exatamente.
Um cara só pro TI, pô, os caras são bons. Mas, e eu acho interessante isso, porque é um mercado. Porra, eu nem sabia que existia ainda máquina de videojogo, né? De bingo, sei lá.
É,
como assim, os caras produzem?
Não, desculpa, se quiser concluir, eu falo.
Não, pode ir.
É como a gente estava falando, o escopo, né, o planejamento e a produção, teoricamente, é menor, né? Tipo, o risco de grana, de perder grana, é menor para um jogo mobile. Então, por isso que a gente, até uma das conversas que a gente teve com de algumas pessoas que fizeram interessada, foi até engraçado, que eles falaram assim, cara, vocês não estão fazendo mais um jogo com um cara indie, esse jogo tá com cara para competir, tem potencial para competir com jogos maiores, né? Então, às vezes esses investidores que vêm nesses eventos, eles já sabem o que eles querem. Tipo, a gente vê muito que tá muito forte os e-games, né? Que são os jogos que ocorrem essas competições gigantescas, né? Como vocês já sabem aí, jogos como League of Legends, e outros jogos no estilo MOBA, que são o que a galera fala, são as galinhas de ovos de ouro, dos ovos de ouro, né? Então, o que movimenta muita grana, mas outros jogos também movimentam, né? Então, assim, se a gente for pensar, eu acho que pro lado, como acho que você fez a pergunta, né? Por que como é que o cara faz essa diferenciação? Se eu não me engano, foi essa pergunta, né, Eloy? Tipo,
isso.
O que é mais vantajoso para o investidor botar a grana ali ou botar a grana no jogo? Nos modos de um jogo AAA. Acima de tudo é o risco, Eloy. Com certeza é o risco de grana, porque ele sabe que é uma equipe um pouco maior, é um investimento um pouco maior, não só na parte de produção, mas como qualquer outro negócio, no mínimo você tem que ter 50-50, 50 na produção e 50 no marketing e comunicação para vender o jogo, porque a gente vê jogos que investem forte no marketing e nem são essas coisas todas, sabe? Tipo, vende mais pela marca, porque já foi consagrada há uns anos atrás, mas vende, brother. Então, assim, o marketing, que aí entra já na parte do pessoal da administração, que é um desses pilares, né, que a gente estava conversando, que é grana, tudo vai depender de business. Tipo, poxa, aqui eu gasto no mobile, eu tenho esse custo, sei lá, com 5 pessoas, e os caras conseguem fazer um jogo que fatura, vamos lá, igual o Andrew Butts, que é um dos nossos maiores exemplos, o cara praticamente só fez algo que hoje é uma franquia, sei lá, não sei se chega já no bilhão, mas é milionária, tá entendendo? Então,
sim.
É por isso da aposta nesse escopo menor, por exemplo.
Clash of Clans.
Exato, tem uns amigos aqui que trabalham, nunca troquei muita ideia com eles, mas vocês devem conhecer a Top Free Games, né?
Top Free Games.
É, que é em São Paulo. Os caras são absurdos, são top no que eles fazem. E eles gostam desse mercado, que é um mercado que funciona para eles lá, entendeu? Então, é um passo grande querer... eles sabem que é um passo, entre aspas, um pouco mais perigoso fazer jogo maior, né? Por conta do possível retorno, né? Eu acredito que esse, ainda assim, que se resume no final das contas a dinheiro, a faturamento, né? Que é o que vai contar para essa galera que investe, né? Os publishers também, tudo isso.
Agora, a gente nunca vê, de novo, né? Impressão público, não impressão de quem está no mercado. Mas a gente não percebe a galera pensando jogos, etc., como marcas. Né? Você falou do Angry Birds, por exemplo. Exato. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi, porra, os caras têm um filme. E é legal o filme, é divertido, uhum. né? Você assiste, pô, é super bem feito, engraçado, bem produzido. Eles vendem bonequinho a dar com pau. Né? Você vai nas lojas, você acha aqueles bonequinhos de pelúcia do Angry Birds e tal. E a gente quase não vê marcas pensadas, né, aqui no Brasil. É difícil você pensar um filme, por exemplo, com merchandising. Mesmo filme infantil, tem aquele Detetives do Prédio Azul, por exemplo. Você não vê, assim, eu entro, eu tenho um filho pequeno, e às vezes eu entro em loja de brinquedo e tal, né? Por causa do meu filho, né, gente, que eu entro em loja de brinquedo. Mas.
Vai fazer 100 anos.
Mas enfim, né? E assim, porra, eu não vejo nada do Detetives do Prédio Azul, por exemplo, teve um filme. Então a sensação que me dá, de repente, é que a galera não tá pensando no business de verdade, né? A galera tá pensando só no produto. Ah, tô pensando no filme. Ah, vou fazer um filme. Tô pensando num jogo. Ah, vou fazer um jogo. E aí a minha pergunta é: passa pela cabeça de vocês, Alan, merchandising, sabe? Do tipo, não, uma das formas que a gente vai viabilizar esse processo, esse produto que é o nosso jogo, é fazer, sei lá, curtas de animação, igual foi feito pela Blizzard, uhum. né, no Overwatch, por exemplo. A gente pensa em, lá na frente, criar uma série de livros. Vocês têm essa ideia?
Então, Eloy, a gente tem sim, e a gente compactou demais com esse pensamento, assim. Eu acho que, agora, a gente tava conversando com um dos nossos roteiristas, por sinal, a gente tá, assim que passar por esse período mais puxado da produção do jogo em si, da mídia, jogo, vamos dizer assim, vai ter o HQ, né, que vai ser meio que um prólogo, né, contando um pouco da história. A gente tem feito camisas e tal do projeto, né, que o pessoal tem vindo atrás, assim, para querer comprar. Isso é muito bacana. Agora em janeiro também a gente vai, se tudo der certo, começar uma campanha no Kickstarter, que vai ter prêmios lá, né, acredito que vai ter personagens, tipo action figure, e assim, a gente pensa de verdade em expandir isso daí, sabe? A gente até brinca lá no estúdio, tem uma raça no jogo que é Nick Derma. O sonho da vida da gente é fazer um miojo negro, Nick Derma, sabe? Assim, é uma coisa que a gente pensa fortemente, assim, saca? É bacana demais.
Uhum. Eu acho que sim. Eu acho que grande parte. O George Lucas ele pensou nisso há 40 anos atrás, né?
Sim, sim.
Em que ele fez o Star Wars, o primeiro Star Wars, ganhando um salário de miséria, né? Uhum. Pra poder viabilizar, e fez o acordo. Falou, então eu vou ganhar dinheiro no merchan.
Sim.
E nego chora, ferre-se merchan, isso não existe. E o cara criou. Né, e virou o que virou. Então.
E assim o mercado se guia hoje, né? Praticamente não. O mercado é assim hoje, né, Eloy? Se eu não me engano.
Exato.
Porcentagem fica pra galera que expôs o filme, mas a outra metade, por exemplo, a Marvel ganha todos os direitos de venda de merchandise é deles, e é um faturamento absurdo.
Sim.
Exato. Então, por exemplo, eu entendo que o Domi, por exemplo, é um ótimo candidato a pegar os seus personagens, fazer, né, tanto só pelo trailer, né, porque, de novo, né, eu sei que tem muito mais coisa no jogo do que o que a gente vê no trailer. Mas a raça do alienígena, o próprio protagonista, né, que, uhum. aliás, Abraão me lembra muito Volts,
Eita, Bruno.
Todo mundo tá falando.
Cara, tá complicado, cara. Se ele fosse azul, era pior ainda, né?
Mas é. Mas é o visor. O visor é o Volts.
Não, cara, o visor do Volts é tipo Power Rangers, velho. Mas não tem como, né, Lois? Assim, não fugir, né? Porque é sci-fi, né? É tem um pouco ali do high-tech. Mas ali é uma das armaduras dele. Esse jogo tem armadura pra dedéu, assim, se eu não me engano, o player principal tem a roupa tradicional dele da astronauta, tem essa aí que tá rolando, e tem essa que o Nito já fez também, que o Júnior, né? Nito, pessoal, pra quem não conhece, é Júnior.
É Juninho, tá?
Ele ainda vai me difamar nessa merda ainda. Você vai ver.
Mas é isso, tá, cara.
Não
é...
tem ideia do quanto a gente tá segurando piada interna. Tá, só pra deixar claro, tem algumas coisas aqui que são impublicáveis, mas enfim.
Uhum.
Agora, mas assim, eu falo porque, pô, é um personagem que é bacana, ele tem, né, como você falou, Abrão, pô, ele tem várias armaduras. Pô, fazer uma escultura daquelas fodásticas e começar a vender isso pra sedimentar a marca é uma coisa que eu acho que tá super ao alcance do jogo.
E total.
Que faz parte, né, da viabilização, eu entendo, desse negócio jogo, né, a marca. Uhum. Eu acho que talvez seja isso, pensando, claro, a gente vai falando e vai pensando junto, né? Mas talvez, eu acho que aqui no Brasil talvez falte um pouco dessa mentalidade, né, do cara entender que falou, mano, eu vou fazer um jogo, um filme, ou seja lá o que for, mas não é só um jogo, um filme, ou seja lá o que for, é todo um ecossistema.
Uhum.
Que um vai retroalimentar o outro, né? Então, meu filho precisava de lancheira para ir para a escola quando ele era menor. A gente comprava do Homem-Aranha.
Uhum. Total.
E aí, como ele tinha a lancheira do Homem-Aranha, saiu o filme do Homem-Aranha, o que ele fazia? Ele ia ver o filme do Homem-Aranha. Uhum. E quando ele não tinha a lancheira do Homem-Aranha, quando saiu o filme do Homem-Aranha, ele falou, papai, eu quero uma lancheira do Homem-Aranha, sabe? Tipo,
uhum.
A coisa acaba virando autossuficiente.
Uma coisa tipo, puxando tanto, a outra.
Exato, igual Assassin's Creed, que tem livro, tem boneco, tem um boneco lindo aqui do Ezio na minha estante. Porra, você tem os livros, sai o filme, sabe, um monte de coisa, você fala assim, porra, essa marca vai andando. Aí, por que os caras fazem 80 continuações? Porque é a marca.
Uhum.
E a marca tem que se retroalimentar, né?
Sim. Pois é, a gente pensa bastante nisso daí, ela.
Tá no ar, sim.
Nesse momento, o Juninho está recebendo uma oferta de comida.
Olha, eu quero.
Viu, Alain?
Te fala, velho. E só agora ele botou no mudo. Ele está discutindo o cardápio do almoço com a mulher dele.
Agora... eu esqueci.
Porra, velho.
corta essa parte aí.
Deixa eu marcar aqui, ó. A 1h35. O Juninho pediu almoço.
Fiz a cagada.
Que nada, mano. Como desce?
Acontece isso.
Viu, então,
faz parte, vai ficar no ar. Bom, deixa eu perguntar uma coisa técnica pra vocês, porque, assim, todo mundo sabe que o nosso podcast, ele não prima pela propaganda do V-Ray, né? Eu não falo muito de V-Ray no podcast. De vez em quando, obviamente, aparece, né? Muitas vezes a gente usa como exemplo, mas não é exatamente a ideia do podcast. Mas eu queria trazer, eu tô falando isso porque na conversa com o Grassetti, ele fez um comentário que eu achei muito interessante, que foi o seguinte, ele falou assim, Eloy, a gente faz, ele falou, eu faço o personagem e eu faço ele lá no Max e no V-Ray. E daí eu jogo na mão dos caras do TD, né, e falo, mano, é o seguinte, tem que ficar assim, vocês se virem pra deixar ele assim na Unreal, ou seja, lá na engine deles, né, no caso lá na Santa Mônica, na Sony Santa Mônica. O que vocês usam como benchmark para o trabalho de vocês? A gente falou lá no começo que rolava essa história de falar, ah, puta, a gente sabe que na Unreal fica um pouco mais escura e tal, mas vocês hoje, vocês chegam a fazer vamos chamar de o concept em 3D para falar assim, puta, isso aqui é o que vai guiar aonde a gente tem que chegar na Unreal?
Juninho, você. Posso falar? A gente.
Até
no
o
começo.
A gente vai entender a ordem, tá?
Sim. No começo. É que eu achei que era o Alan agora. No começo do projeto, a gente estava usando o Marmoset para ter esse parâmetro, né? Mas a gente estava tendo divergências quanto à iluminação. Eu tentava fazer uma iluminação mais próxima do que é o nosso cenário. Mas não é igual, né? Então a gente optou sempre por fazer para mostrar como estava ficando as texturas e tentar dar um parâmetro pro Technical Artist para falar, ó, tem que chegar próximo disso aqui. A gente teve até alguns probleminhas no processo que no final a gente acabou tendo que fazer algumas alterações e tal, mas como eu falei, né, futuramente a gente vai ter que entrar nessa parte aí com a Unreal e a gente fazendo lá dentro pra até ficar mais rápido e mais fácil, né, de fazer esses testes aí. Por enquanto a gente ainda não usou o V-Ray ainda pra fazer alguma coisa, né, no projeto. Eu até fiquei sabendo que vai lançar o V-Ray pra Engine, né?
Pra Unreal.
E talvez seja uma ferramenta que a gente possa usar bastante aí no futuro.
Até pra esclarecer pra galera, a ideia do V-Ray pra Unreal é, entre outras coisas, facilitar o envio do seu trabalho feito no Max, por exemplo, ou no Maya, sei lá, pra Unreal Engine, pra você poder produzir nela. Então, uma coisa que está sendo trabalhada hoje, eu mal falei disso no evento que a gente fez aí semana passada, para quem esteve lá com o Pedro Conte, né, e com o Ludmil Vanev, que veio da Bulgária para dar uma aula aí para a gente. Mas assim, a ideia hoje é você pegar, sei lá, o modelo de um personagem, trabalhar todos os materiais nele, a iluminação e etc., e isso ser traduzido para o Unreal, de forma que você possa, dentro do Unreal, renderizar tanto com o V-Ray quanto com o, vamos chamar, com a própria Unreal, né? Então isso deve abrir uma porta interessante, principalmente para vocês que fazem isso, né, de ir de um lado para o outro, porque aí você pode, ao invés de ficar se matando na Unreal para deixar igual, você fazer o seu e só levar para Unreal e boa, e já tá do jeito certo, ele já vai entender certo.
Ainda tem
algumas coisas.
E a qualidade vai lá em cima, né? Também.
Exato, exato. Até porque assim, a gente sabe que, por mais que a gente, que um artista manje de Unreal, a Unreal não é tão amigável para você iluminar quanto um Max, por exemplo.
Não mesmo.
Exatamente. Né?
Você chega lá no Max, bota seu HDR e tal, faz o que você tem que fazer. E, puta, rapidão, você tem lá o teu, né, você tem os displacements que você pode usar, você tem um milhão de mapas e tal, e, pô, só traduzir isso para Unreal, você tira 70% do trabalho, né?
Totalmente.
Exatamente.
Será que no início, logo quando eu entrei no projeto, como eu vim do live action, né, então, o Alan sabe bem disso, os caras não entendiam muito bem, porque, assim, o coração de qualquer engine, ainda assim vai ser o que a gente joga lá para ser visto, né? É o 3D, não tem como, né? Então, a essência desses programas de real time é o 3D, da escola que a gente vê. Então, tudo se assemelha muito. Porém, principalmente o sistema de luz ainda é muito o esquema do fake, né? Que a gente aprendia, fake OS da época, que não tinha o GI, não tinha o Global não tinha, no caso, o Global Illumination e todas essas formas mais automatizadas de rebatimento de luz. Então, lá na Engine ainda tem que se construir um pouco dessas coisas, sabe? Lá tem o Global Reflection lá e tudo mais, mas é aquela coisa, é real time, então você tem que fakear, né? Então, às vezes os caras, não, pô, mas vocês vão ver com essas coisas de cinema aqui, não. Mas o que eu tentava fazer no início, isso graças a Deus já foi superado. Mas era para mostrar o que a gente chegava no V-Ray e tentar chegar nisso na Engine, né? Então essa ferramenta que você está falando aí vai ser sensacional, com toda certeza, porque, como você sabe, meus renders são de V-Ray, eu até brinco e tal mais com outros renderizadores, mas aqui ainda é o que eu uso para tirar os renders em alta resolução é o V-Ray, né? Então a forma simplificada que a gente já trabalha hoje em dia de iluminação e tudo mais nunca vai ser a mesma coisa ainda nas engines, na Unreal principalmente, mas vou te dizer que já se consegue chegar nos resultados que eu tô ficando impressionado com o Unreal, cara. Esse Unreal 4.18 aí, eu abri uma cena lá de uma pele de um cara feio, até comprei, para estudar justamente como fazer o shader lá dentro. É algo absurdo, tá absurdo. Surreal, já.
Né? Tem um artista bom aí, o Adam Scott, né, que ele fez um personagem lá na Unreal que, pelo amor de Deus.
É, parece o V-Ray, mano.
Então, a gente sabe que tá, né, melhorando cada dia mais, né?
Eu até
comentei... De repente virar uma coisa só vai ser muito mais legal, né?
Eu até comentei esses dias, Eloy, cara, logo mais, isso já tá acontecendo, você tá falando agora. Não tem como fugir, né? O V-Ray e esses outros renderizadores vão se adaptar, já estão há um tempo, já se adaptando a essa realidade, né? Nada duvido que no futuro a gente vai botar igual lá no Max ou no Maya lá, vai renderizar com o quê? Ah, tá aqui, ó, V-Ray, pronto. Acabou a esfera doce e você vai ter esse look aí.
Pois é, cara, o Marmoset agora, ele tem GI, ele tem o Global Illumination lá, tem várias ferramentinhas lá que estão bem próximas do que tem no V-Ray, assim. Então, você já consegue fazer um trabalho excelente no Marmoset, sem muito esforço, saca? E acho que a tendência é essa mesmo, é a gente integrar as ferramentas aí.
Vai ser interessante a gente não ter... É o que se chama de workflow obstrusivo, né?
É.
Ou seja, você tem o seu workflow, mas a hora que você tem que mudar uma ferramenta, fudeu com tudo. Acho que é um grande barato. E é o futuro, né? Não tem muito.
Pois é, a tendência é essa, é você otimizar mais a tua pipeline ali, né? E deixar ela mais redondinha. Tentando usar de várias formas, né? O V-Ray, ele... É legal que a Chaos Group tenha esse pensamento, né, de expandir isso para não só para cinematic, né, mas também para game.
Porque
é um mercado bem forte, né, cara.
É.
E você fazendo uma ferramenta para esse tipo de produção, cara. É para quem quer atingir a qualidade máxima ali do projeto, tem que ter esse tipo de ferramenta integrada, né?
Gente, estamos batendo já uma hora e vinte e poucos aqui de conversa. Eu queria agradecer a vocês e eu queria abrir para uns pensamentos finais, de repente, umas considerações finais. Que bonitinho falar isso, né? Parecendo... tá legal.
É fofo.
É fofo, exatamente. Alan, você quer deixar alguma informação aí, pessoal? Você falou, né, do Kickstarter que vai começar em janeiro aí, alguma coisa, se o pessoal quiser entrar no site oficial, faça a sua propaganda, vamos lá. Vamos, a gente não falou do Domain ainda.
Não falou, então, né?
Vamos fazer a propaganda do Domain.
Não é isso. Eu queria novamente agradecer, viu, o espaço, você faz um trabalho maravilhoso, né, a gente acompanha. E é isso que estava dizendo, a gente está com o site, né? Quem quiser saber mais sobre o projeto, tem o domain.com.br e a gente está em todas as mídias sociais que você possa imaginar. Assim, tá no Instagram, tá no Twitter, né? A gente tem o canal no YouTube, né? Acho que em torno de um mês para cá a gente está começando a ficar mais ativo, né, nessa comunicação, né? E sugiro que o pessoal entra aí para acompanhar, né? A gente tá começando a soltar mais informações, né? E em janeiro, a gente vai estar começando essa campanha no Kickstarter, né? E quem puder estar apoiando também vai ser maravilhoso, né? Vamos fazer esse mercado bombar, cara. O mercado de jogos é maravilhoso, a gente tem excelentes talentos, a gente tem muita cultura para exportar, né? E eu acho que é por aí, cara. Devagarinho a gente vai trabalhando pra conseguir isso daí.
Muito bom, muito bom. Senhor Juninho?
Bom, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade e dizer que no Brasil aqui tem excelentes profissionais, tem excelentes artistas que tem muita vontade e muita competência para trabalhar, né? E acho que falta mesmo é mão na massa ali, né, e ter vontade de produzir um game como esse aí, né. E é isso, agradecer aí a oportunidade, Eloy. Valeu, obrigado aí. Desculpa as gafes. Foi mal.
Desculpa as gafes também. O importante é que a gente sabe que você vai estar bem alimentado.
Agora, como é que...
fico feliz aí de saber que você, né, vai ter almoço. Então, isso é muito bom. Senhor Abraão.
Eu queria agradecer a abertura aí para que a gente possa falar um pouco mais, que a gente pôde falar um pouco mais sobre o projeto Dome. Parabenizar pelo programa, pelo Remasters, que a cada dia eu acho que ganha mais público, né? A gente sabe que é difícil um pouco nessa área, até porque o nosso mercado não é tão grande, mas isso já se estabelece como um canal de comunicação que a gente tem pouco, né? Na área, para a gente, assim, nacional. Falar para a galera que trabalha com jogos e pensa em fazer jogos, não quiser conhecer mais, é acessar lá o site do Domen e procurar a gente nas redes sociais, Domen The Game, arroba Domen Game, eu acho, se eu não me engano, é no Instagram.
É isso mesmo.
Exato, e aí, falar para vocês que o jogo, a história do nosso jogo é bem completa, né? A gente nem falou muito, mas a gente contou com a participação do Bill, que fez a estrutura inicial junto com o Alan e o Luca, da essência da história do Domen, e depois entrou mais o Marco Guerra, que é quem está responsável agora, que é um grande amigo nosso aqui, inteligentíssimo, é escritor e por 15 anos mestre de RPG, então o jogo está bem, bem completo, a história do jogo é bem massa. Assim, eu confesso a você que o que mais me encanta no jogo hoje é, com certeza, a sua história. E falar para que a galera possa estar acompanhando, né, incentivando aí, compartilhando esse projeto nosso 100% nacional, né, para não dizer que é 100%, então 100%, teve a participação do Concept Harrison, que é do Canadá, que é um cara super gente boa também, que pode estar contribuindo, né, com alguns concepts. E acho que é isso, a galera que quer começar, força de vontade, faz uma primeira ideia, procura um parceiro administrador, né, não tenta fazer só... Vamos aqui, 5 amiguinhos da arte, fazer o negócio, porque até pode ser o início, mas depois, quero apresentar, chama alguém que vai cuidar da parte da administração, que vai cuidar, gerenciar a produção, porque é importante isso. Sem isso, vai ser muito difícil vocês conseguirem continuar com o projeto, né? Eu acredito que é isso, cara. Muito obrigado mais uma vez. Espero que a galera curta a nossa conversa aí, que foi bastante esclarecedora para todo mundo aí, não só sobre o jogo, como para como é que é no mercado também. Beleza?
Muito bom, gente. Eu agradeço a todos pela presença neste sábado de manhã que a gente está gravando. Foi o nosso primeiro episódio com 3 entrevistados. Acho que rolou bem, né?
Sim.
Eu achei que a gente ia falar um em cima do outro, os caras iam brigar e tal. Não aconteceu nada disso.
Mas a gente pode brigar agora também, sem problema.
Claro, não. Mas
que é doido sem perder a amizade, né?
É. Exatamente, já começa, né? Se o pessoal visse a conversa ontem pelo Facebook, né?
Não, deixa quieto, cara.
Cara, eu ria sozinho, por ficar 3 minutos sem olhar. A hora que eu via tinha 60 mensagens, um xingando o outro. Tá lindo, mas enfim. mas, cara, na boa, eu acho que isso demonstra até como é importante a gente, dentro do nosso mercado, que é deste tamanhinho, né? Que é um mercado tão pequenininho, como é importante a gente ser bacana com os outros e fomentar a amizade entre as pessoas desse mercado. Porque a gente acaba trabalhando junto, a gente acaba se cruzando em diversas ocasiões, seja num trabalho, seja num evento, seja, sei lá, num cliente, qualquer coisa. Então é importantíssimo manter esse relacionamento de amizade entre todos, que eu acho que é o que faz a diferença no final das contas e torna tudo mais legal de trabalhar, né?
Certeza. E só pra...
se a galera... Oi?
Não, só para fechar, é importante você falar isso, Eloy, que no próprio BGS foi muito legal pra gente, porque na área índia ali, a gente pode conhecer todos, a maioria dos produtores nacionais estão fazendo jogos excelentes também, e essa comunidade nossa foi muito boa, assim, sabe? Tipo, a gente fica imaginando, poxa, que jogo daria se a gente juntasse essas equipes que estavam lá, as equipes que a gente conheceu, que fazem um jogo semelhante ao nosso, cara, é muito sensacional, assim, ver, tem uma galera boa, o difícil é conseguir juntar essa galera toda, né, mas é realmente essa troca de informações é importantíssima mesmo.
É, mas para juntar é só ter muita cerveja, aí junta todo mundo.
É, isso é
fácil. Não, opa. Só não sai jogo, é. Né? Aí outro problema. Gente, então quem quiser entra lá no site domainthegame.com, tá? Tem lá os links para as mídias sociais, fiquem de olho no Kickstarter, eu acho que vale a pena a gente ajudar, fomentar, é um jogo bacana, tem pessoas muito bacanas envolvidas e pode ser uma semente, quem sabe, para a gente ter jogos bacanas e não só isso, né? A gente ter um mercado tanto de venda e compra, né? De games no Brasil, quanto de trabalho. Para quem curte essa área, quem é artista e quem sabe um dia a gente não vai precisar pensar em ir morar no Canadá, né? Tal como Abraão ou Segundo, pensando né, numa vida melhor, no mercado, enfim, quem sabe, né? Não custa nada sonhar. E estamos aí, e assim a gente fecha o episódio de número 21 do V-Ray Master Talk. Eu queria agradecer novamente a audiência de vocês, a presença do Alan, do Abraão e do Júnior. E a gente se encontra mês que vem. Olha que coisa linda. Não se esqueçam, www.vraymasters.com. Tem lá no Facebook, também tem em todo lugar. Vocês já sabem onde a gente está. Não vou ficar repetindo aqui. Beleza? Gente, valeu. Tchau. Acabou. Aí.
Cara, eu jurava que tava subindo a musiquinha.
Só falou, né?
A música
é
muito
legal. E a musiquinha sobe agora. Porque eu deixo a gente...